Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Com o Colégio Anchieta, inscrições abertas para 2021 em nosso site e Cremers. Uma pandemia não escolhe hora nem lugar para acontecer. Por isso, o lugar de médico é onde a vida mais precisa. Cremers em ação pela saúde. A equipe de Gaúcha ZH, da Rádio Gaúcha e do Gaúcha Hoje, absolutamente mobilizada para ligar você com o novo dia. Tem informação do trânsito. Já aconteceu um acidente na BR-290, trânsito muito complicado, totalmente bloqueado no local. Infelizmente, a notícia é de uma morte. Uma mulher morreu neste acidente na BR-290 em Eldorado do Sul. Vamos até lá, Thiago Bittencourt.
Falando do quilômetro 135,5, onde o trânsito está totalmente bloqueado, os dois sentidos, e já há congestionamento para quem está indo em direção ao interior, em direção ao Arroio dos Ratos e Butiá, e também para quem está vindo da região para a capital. Houve uma colisão por volta das 5h40 da manhã entre um carro e um caminhão. O carro, com 5 ocupantes, estava indo para Porto Alegre e acabou invadindo a pista contrária, bateu na lateral do caminhão. A passageira do carro acabou morrendo, ela ainda não foi identificada. O motorista e outros dois passageiros, entre eles uma criança, foram encaminhados ao hospital. Um dos ocupantes do carro ainda está aqui no local, aguardando a chegada da perícia. O caminhão tombou, ele estava carregado de lixo e estava indo para os aterros de Arroio dos Ratos e de Butiá. O motorista teve um corte na testa, foi levado ao hospital, mas não corre risco de vida. É aguardada a chegada da perícia e também a remoção desse caminhão de lixo. Por isso, não há previsão de quando o trânsito será liberado aqui na BR-290 em Eldorado do Sul.
É, por isso, muita atenção ali no local, o trânsito completamente bloqueado, totalmente bloqueado, muita atenção, BR-290 em Eldorado do Sul. 7h03, 16 graus, a temperatura em Porto Alegre. A Rádio Gaúcha dá largada logo mais, daqui a pouquinho, 8h10 da manhã, dá largada a cobertura eleitoral em Porto Alegre, com um debate em formato drive-in. 13 candidatos à prefeitura serão ouvidos a partir das 8h10. O debate pode ser acompanhado ao vivo aqui na Rádio Gaúcha e também pela transmissão em vídeo em GZH. 7h03. O governo federal planeja apresentar hoje um segundo bloco de reforma tributária ao Congresso. E tem proposta, veja só, de novo imposto. Silvana Pires.
A reunião está marcada para as 11 da manhã no Palácio da Alvorada, quando o presidente Jair Bolsonaro recebe o ministro Paulo Guedes, o líder do governo, o deputado Ricardo Barros, e lideranças do Congresso. Entre as propostas a serem apresentadas estão a ampliação da desoneração da folha de pagamento para mais setores da economia, inclusive a ideia de não se taxar o pagamento do salário mínimo, a taxação do imposto de renda a partir de R$3.000, ampliando essa faixa, mas em contrapartida seria criado um imposto para compensar as perdas de arrecadação, o chamado imposto digital. Ao longo do final de semana foram realizadas reuniões aqui em Brasília para fechar o texto que será apresentado hoje. O líder Ricardo Barros voltou a reafirmar nas redes sociais que não se aumenta a carga tributária nem se ultrapassa o teto de gastos. Eu questionei Ricardo Barros se o que eles entendem como substituição, que é diminuir a cobrança previdenciária e no lugar entrar o imposto digital, não vai ser encarado como novo imposto, e ele apenas respondeu: vamos aguardar a validação dos líderes.
7h04, não é aumento, mas é aumento, né, gente? Aumento de imposto na reforma tributária federal. 7h04, o governo do estado não vai precisar analisar nenhum pedido de reconsideração ao mapa preliminar do distanciamento controlado. Pela primeira vez em pouco mais de 3 meses, não houve nenhum recurso por parte das prefeituras. Também de forma inédita, as 21 regiões foram classificadas como bandeira laranja, com bandeira laranja na sexta-feira, que é de risco médio. Por isso, hoje, o governo deve confirmar o mapa. A nova vigência das bandeiras começa amanhã e vai até o dia 5. 7h05, 16 graus a temperatura em Porto Alegre. Renda de trabalhadores brasileiros cai até 25% com o impacto da pandemia. Josimar Farina.
Mesmo os brasileiros que conseguiram manter seu trabalho durante a pandemia têm sentido no bolso o impacto causado pelo coronavírus na economia. E a queda no rendimento dos trabalhadores ocupados foi maior para aqueles que têm menor escolaridade, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a PNAD Covid, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, organizados pela consultoria IDADOS. No primeiro semestre, os trabalhadores que não chegaram a completar o ensino médio tiveram quedas de até 25% em relação aos que costumam ganhar no mês. Para calcular essa perda, o IBGE perguntou quanto o trabalhador recebia atualmente naquele mês e quanto de fato entrou no seu bolso.
Obrigada, Josimar. 7:06, 9,5 milhões de brasileiros recebem mais uma parcela do auxílio emergencial hoje. Gustavo Gossen.
Estão no calendário dessa segunda-feira os nascidos em outubro e em novembro, esses inscritos no Cadastro Único ou que solicitaram benefício pelo site, aplicativo ou correios. Valor que fica na poupança digital. Para esse público, os saques em dinheiro e transferências começam apenas em 20 de outubro, isso porque os serviços estão autorizados até aqui para os nascidos entre janeiro e fevereiro, amanhã também para os de março. Auxílio emergencial que prossegue também para os beneficiários do Bolsa Família. Quem tem o número de NIS de final 8 recebe hoje mais R$300 de parcela extra.
7:07, temperatura em Porto Alegre agora de 16 graus, Caxias do Sul na Serra com 12 graus. Pelotas e Rio Grande, ambas com 14 graus na zona sul do estado. Santa Maria, região central, tem 13 graus nesta manhã. Pelo sétimo dia consecutivo, as UTIs de Porto Alegre registram queda nas internações de pacientes por coronavírus. De acordo com dados da Prefeitura, 277 pessoas diagnosticadas com a Covid-19 seguem internadas em leitos de UTI na capital, duas a menos do que no sábado. Começa hoje a venda de itens do Hotel Everest, que foi fechado em definitivo após 56 anos de funcionamento em Porto Alegre. Giane Guerra.
O prédio do empreendimento fica no centro histórico de Porto Alegre. A decisão de fechar o Hotel Everest foi tomada durante a pandemia, mas já ocorriam tentativas de vendas anteriores. Serão vendidos os itens hoje e amanhã para clientes corporativos, pessoas jurídicas. A partir de quarta-feira, a venda será aberta também para pessoas físicas. Há centenas de camas, colchões, cadeiras, toda a linha de roupa de cama e toalhas, que formam boa parte do volume de itens. Também produtos, itens mais curiosos, como os carrinhos usados para carregar malas. Os produtos podem ser conferidos já no site agenciadeleilões.com.br. A venda, no entanto, será direta, não será no formato leilão.
7:08, reunião da cúpula do G20 prevista para novembro vai acontecer de maneira virtual devido à pandemia do coronavírus. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pela Arábia Saudita, que é o país anfitrião. A pandemia obrigou o grupo a organizar todas as reuniões por videoconferência desde março. 7:09, 16 graus a temperatura, vejo muitas nuvens no céu. Vai abrir, Cleocum?
Vai abrir, Kelly, vai abrir, embora seja uma abertura pequena, depois das 10 da manhã, entre a capital e a região metropolitana, porque já está aberto na metade sul, já está aberto na campanha, já está aberto na fronteira oeste, onde o sol está aparecendo em meio às nuvens na região. Daqui a pouco vai abrir também Santa Maria, embora demore um pouquinho mais, mas vai ser antes de Porto Alegre. Hoje é aquela coisa, não dá para sair sem casaco, não pode sair sem guarda-chuva. A guarda-chuva não precisa, mas casaco tem que sair, porque a gente tem um pouco de frio lá fora, não é um frio intenso, mas como não vai ter sol, não vai ter sensação de aquecimento. As temperaturas vão subir um pouquinho mais, mas não vai ter sensação de calor hoje. Então, saiam agasalhados um pouco para a rua. Não é aquele casaco forte, não, mas já pôr, mas tem que usar um agasalho leve. Não tem previsão de chuva para de tarde em nenhuma parte do estado e o sol aparece um pouco mais forte em várias áreas da metade sul e do oeste. O dia amanhã começa sem chuva, mas começa com uma temperatura menor do que a temperatura de hoje por causa da massa de ar seco. E depois, no período da tarde, a temperatura vai aumentar. Vai chover amanhã em algumas partes do estado, são poucas, entre a tarde e a noite. E a expectativa é sim, quarta, quinta, sexta, sábado, principalmente de sexta para sábado, com chuvas mais fortes aqui no estado. Portanto, a semana começa hoje e amanhã com um domínio maior do ar seco, mas tem a partir de quarta uma quantidade maior de umidade e um domínio mais expressivo da chuva sobre o estado do Rio Grande do Sul. Kelly.
Obrigada, Cléo. E do tempo nós vamos ao trânsito. Tem problemas na 290. Tiago Bittencourt já relatou pra gente. O que mais você observa nesta manhã, Tiago?
O frio, viu, Kelly? Primeiro para dizer que tá bem frio aqui na BR-290 em Eldorado do Sul. Volta e meia um vento bem gelado e uma chuva. Chuva fraca, cai de vez em quando, agora até parou. Mas tá bem frio aqui nas ruas da capital e também da região metropolitana. Segue o bloqueio total da BR-290 aqui em Eldorado do Sul, quilômetro 135, próximo ao Parque Eldorado, onde houve esse acidente com morte. Na capital, alerta apenas para a rótula das Cuias, com semáforos desligados, não há acidentes em atendimento, conforme a EPTC.
Obrigada, Tiago. Poucas horas antes da entrada em vigor de proibição nos Estados Unidos, o aplicativo TikTok conseguiu prorrogação do prazo. Um juiz federal suspendeu o veto imposto pelo governo de Donald Trump aos downloads do popular aplicativo de vídeos. A Casa Branca considera o aplicativo uma ameaça para a segurança nacional, alegando que sua matriz chinesa espiona os usuários a favor do governo de Pequim. 7:12, Colégio Anchieta, inscrições abertas para 2021 em nosso site. E Cremers, uma pandemia não escolhe hora nem lugar para acontecer. Por isso, o lugar de médico é onde a vida mais precisa. Cremers, em ação pela saúde. Gaúcha hoje direto ao ponto, confere agora as informações do esporte. Depois de uma batalha jurídica imensa, o Palmeiras empatou com o Flamengo em 1-1. Fala Douglas de Moliner.
E foi depois de muitas indefinições que o jogo acabou acontecendo. Minutos antes da bola rolar, pelo horário previsto, uma decisão em Brasília do Superior Tribunal do Trabalho garantiu que o duelo acontecesse. O Flamengo, desta forma, entrou em campo com muitos garotos, já que tinha muitos atletas contaminados pela Covid-19, inclusive o técnico Dominique Torrente. Já o Palmeiras, com força máxima do técnico Vanderlei Luxemburgo, não conseguiu ser superior e trazer o resultado, e conquistar, melhor dizendo, o resultado positivo dentro de sua casa. O resultado disso foi que o Palmeiras permanece como o único invicto da competição, mas já acumula 7 empates no torneio e apenas 4 vitórias. Já o Flamengo, com o resultado, ganhou uma posição, se isso é digno de se comemorar para o atual campeão brasileiro.
Gaúcha hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.